Fala, meu jovem! Estamos aqui com o nosso primeiro podcast. Nós estamos aqui com... Eu sou o Gemerson, estamos aqui com o Renan, que vai ser nosso primeiro entrevistado. Nós estamos com um podcast aqui para você nos conhecer, onde a gente vai falar de vários assuntos, a gente vai debater, vai conversar, vai trocar ideia. Vai ser uma conversa entre amigos, né? Eu tô aqui com o Renan. E aí, Renan, beleza?
E aí, suave? Como é que você tá, meu irmão?
Tranquilo. Então, a gente vai fazer uma entrevista hoje, no nosso primeiro podcast. A gente vai falar com o Renan, que vai fazer parte desse ano do podcast. Depois, a próxima, a gente vai falar um pouco sobre mim aí, mas vamos começar com o Renan.
Tá sendo minha primeira entrevista na vida. Eu não fui entrevistado pra nada.
Cara, só entrevista de emprego.
Só entrevista de emprego. E me dei mal na maioria.
Vamos lá. Então, pra começar, se apresenta, fala da sua idade, onde você nasceu, como é que...
Pois é. Bom, meu nome é Renan. Não parece, mas tenho 23 anos. Moro aqui na Zona Sul de São Paulo. Em Embu das Artes, desde quando nasci, até a minha idade, sou velho aqui já. E ultimamente eu quero terminar minha faculdade, a faculdade de Letras.
Vou falar um pouco sobre isso também.
E atualmente estou trabalhando bastante com os projetos na rede social, com a Para Aumentar Sua Fé, né? Com os projetos sociais aí, que a página ajuda, né? Atualmente também tô pegando aí pra estudar algumas coisinhas e agora esse novo projeto do podcast.
Show de bola, é isso aí. Agora, fala um pouco sobre a sua família, Renan. Você mora sozinho ou mora com... Fala um pouco aí.
Bom, eu moro com os meus pais ainda. Se fosse nos Estados Unidos, isso seria uma vergonha. Mas qual é?
Não é uma vergonha, com certeza.
Moro com os meus pais, com meu irmão Jonathan, com a minha irmã que já vai casar daqui a pouquinho. Eu só tô esperando um pouquinho ela pra eu pegar o quarto dela e fazer um estúdio.
Aí, Valquíria, se estiver escutando, já sabe os planos já.
Pois é, mas ela já sabe disso, já faz um tempo. E aí a gente vai pegar... E aí a gente vai terminar... Terminar não, Luke, não sei do que eu tô falando. Aí a gente vai esperar ela casar, né? Vamos fazer aquele quarto, aquele estúdio. Vai dar até pra gente fazer um negócio da hora, podcast lá. E aí... O meu irmão, ele tá com seus 26, 27 anos. Acho que lá em casa tudo é adulto. Nós praticamente crescemos juntos, assim, ouvindo música, com rádio, longe da televisão. Então, foi um... nós temos um estilo de crescimento muito diferente das pessoas dos anos 90, dos anos 2000. Muito diferente.
Certo. Você falou aí que você faz parte de uma página, de um projeto chamado Para Aumentar Sua Fé, né?
Isso.
Quer dizer que você é cristão, protestante, certo? Desde que nasceu?
Desde que nasci.
Certo. Como que foi, assim, crescer numa família cristã? Qual que você vê? Quais são os benefícios? Você fala, poxa, isso foi importante para me formar, para ser a pessoa que eu sou hoje.
Cara, nascer numa família cristã, pra mim, foi a melhor coisa que houve na minha vida, né? Deus, ele reservou uma família excelente pra mim. Eu não tenho o que reclamar da minha família, não, né? Nascer numa família cristã permitiu-me ter um caráter diferente.
É.
Né? Porque você... Eu olho as pessoas com que eu cresci na escola, cresci jogando bola... Olha as pessoas da onde eu moro, porque onde a gente mora aqui é quebrada, né? Você sabe disso. E olhando as pessoas de onde eu moro hoje, e vendo pessoas indo para drogas, pessoas que já foi preso, pessoas que tá numa situação muito precária, ser cristão, nascer num ambiente cristão, me fez um caráter diferente dessas pessoas.
Então, te ajudou muito a ter um caráter de fugir desse tipo de coisa.
Exato, exato. É. Hoje eu tenho as dificuldades como pessoa, mas nenhuma dessas dificuldades me levou ao extremo, entendeu? Do mundo das drogas, do crime, ou então de ser uma pessoa, um cara que engravida as mulheradas cedo. Nada desse estilo o cristianismo permitiu estar longe desse mundo, literalmente. Isso me fez criar um caráter moral melhor, entendeu? Não que eu me ache melhor do que todo mundo, não necessariamente. Mas no ambiente que eu vejo, eu sinto que o cristianismo me proporcionou foi uma chance de viver diferente.
Entendi.
E essa chance de viver diferente me trouxe benefícios que outras pessoas não têm, né?
Legal. É, então você... É, mas assim, a gente sabe que filho de crente não é neto de Deus.
Uhum.
Sabe disso.
Exato.
É, mas qual foi a experiência que você falou, poxa, essa foi uma experiência de Deus que mudou? Quando você falou assim, poxa, realmente Deus, Deus existe, Deus tem um projeto na minha vida. Qual foi a experiência? Teve algum momento, foi constante, mas o que você pode me falar sobre isso?
Cara, foi sequência de momentos.
Certo.
Meu primeiro momento, eu lembro até hoje, eu tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade.
Então você teve uma experiência nova.
Sim. Na verdade, eu sempre tive experiências com Deus desde novo mesmo, de 3, 4 anos de idade. Minha mãe falava que eu já falava em língua, já era batizado, etc e tal. Como era muito cedo, eu não me lembro. Eu me lembro pouquíssimo.
Mas a mãe sempre fala que você já vivia uma... teve experiências, assim. Mas qual que é a experiência, então, que você tá falando aqui?
Mas aí tem essa dos 6 anos, que é a partir daí que eu começo a lembrar, né? Como você disse, filho de crente não é neto de Deus. Então eu precisei tomar minha decisão. Eu lembro até hoje que nós estávamos conversando no meu quarto, na minha casa, onde não é a casa que eu moro hoje. A casa que nós moramos é atrás da nova casa, né?
Casa, certo.
E lá atrás nós só tínhamos 3 cômodos, ok? Era um quarto da minha mãe, o nosso quarto e uma cozinha enorme que a gente dividia, fazia cozinha e sala. Sim. E às vezes nem ficava sala. Às vezes ficava mais cozinha mesmo. A casa era... não tinha coluna. Tipo, era o teto batido em cima do muro, em coluna. É todo rachado aquela casa. Se você for lá, você vai ver. Tudo rachado aquela casa. E os irmãos iam lá ainda e se reuniam. E aí era todo aquele processo de crente que você sabe como é. Né? Então a casa ficava mais rachada a cada dia que eles iam lá. E, então era pequeno, a casa era pequena. Era tão pequeno que o banheiro era lá de fora da casa.
Nossa.
É, gente, foi cada experiência um pior do que o outro. Como meus irmãos sabem.
Meu Deus do céu,
você não imagina. Deixa pra lá, vou nem entrar nesse assunto. Já é um assunto longo já. E nós estávamos no meu quarto, que era o menor quarto da casa. E a gente tava conversando, tava eu, minha mãe e meu irmão conversando, e minha mãe começou a falar de Deus pra mim, entendeu? E aí minha mãe virou e falou, você precisa aceitar Jesus, Renan.
É interessante isso, que às vezes a gente tem essa visão de que por você crescer num ambiente cristão, você já conhece Deus, né? Você já tem, às vezes não, às vezes você tem uma experiência própria, né? Isso é legal, continua.
Sim, ela falou isso pra mim, entendeu? Tipo, você precisa conhecer Jesus, Renan. E aí ela virou pra mim e falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Dali em diante eu comecei a minha vida como cristão.
Legal.
Entendeu? E aí foi uma sequência de experiências que eu tive, que foi cada vez mais provando. Uma das sequências que eu tive foi mesmo naquela casa, minha mãe, ela colocou uma regra lá em casa, que a gente não podia dormir sem ler um capítulo, um versículo da Bíblia e orar. Então eu tenho esse ritual por causa da minha mãe, entendeu? Toda vez eu não consigo dormir sem fazer esse pequeno ritual.
Isso é legal pra gente ter essa ideia da influência dos pais, né? Uhum. Na formação de um hábito, de um caráter, né?
Com certeza, com certeza, cara.
Finalmente a gente vai falar sobre isso também, gente, no nosso podcast.
Já foi, né? A gente quer falar de tudo, né? O meio do máximo que a gente ia aguentar. Então, eu tive experiências lendo a Bíblia.
Legal.
Lendo a Bíblia, tive experiências... De que minha mãe mandava a gente ler a Bíblia antes de dormir. A frase dela era: vai ler a Bíblia, orar e vai dormir. De noite, entendeu? Eu escuto isso ela falando comigo até hoje. Eu escuto ela falando isso: vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar e vai dormir. Essa era a frase dela pra mim antes da gente dormir, quando já tava tarde. Ó, tá tarde. Vai ler a Bíblia, vai orar e vai dormir. Essa era a frase dela. Então eu tive experiências lendo a Bíblia. E uma das experiências que eu tive foi a primeira vez que eu fui convidado para pregar fora num evento de criança, entendeu? Então tava lotado de criança na frente assim e dotado de adulto atrás. E eu tremendo que nem um... e a experiência que eu tive foi mais a experiência de eu lendo e estudando para aquilo do que...
Se preparando, né?
Eu tinha 12 anos, cara. 12 anos. Lembro até hoje, eu tinha 12 anos. E eu fui para aquele lugar tremendo demais, sentindo um calafrio. Mas quando eu comecei a falar, parece que as palavras que eu tinha lido vinha na minha cabeça. Vinha. Não foi uma palavra extensa, mas foi uma palavra direta. Eu falei tanto com as crianças quanto com os adultos, e quando eu terminei de pregar, eu mesmo me admirei. Nossa, eu consegui. Era uma coisa que eu não acreditava, entendeu? E, tipo, essas experiências que eu fui tendo, a maioria delas foi lendo a Bíblia e de madrugada, porque eu sempre fui um cara que dorme tarde. E de madrugada mesmo, eu lendo a Bíblia, tudo em silêncio, a casa em silêncio, eu comecei a ter experiências, enxergar, ter visões. E a partir dessa data de pregação, eu passei a pregar mais vezes. Cada vez mais vinha experiências novas bíblicas para mim. E eu trazia essas experiências para a igreja. E isso me comoveu. E uma das últimas experiências que eu tive, que eu falei, realmente... na verdade, eu já tinha certeza de ser cristão, mas eu falei, realmente eu quero viver uma vida com Deus. Foi quando eu fui pro Gideões, 2015.
Aí lá você...
Meu, que experiência, rapaz. Samuel Mariano. Antes daquela época, eu só vivia como cristão. Entendeu? Só vivia como. Depois daquela época, eu fui realmente um cristão.
A gente vai falar muito sobre isso também. Sobre viver como Cristo, né? Viver como Cristo para Cristo, né? A gente vai falar muito sobre isso também.
Tipo, eu fui rebatizado com o Espírito Santo, cara. Quanto mais. O que a gente precisa ter mais vezes? Porque o que acontece? Como eu era criança e eu tinha batismo com o Espírito Santo, tinha essas experiências cristãs, pelo fato de eu ser criança, eu tinha muito a questão de. As pessoas tirar sarro de mim quando eu era criança. Então eu praticamente me fechei pro Espírito Santo, pra obras do Espírito Santo com relação a assim, entendeu? Eu tinha medo das pessoas me zoarem, etc e tal, né? Porque as pessoas realmente tiravam sarro da minha maneira. Quando eu tive esse encontro de 2015, eu não ligava mais pra mais nada. Gente, foi incrível. Eu lembro até hoje. Tava eu, a Valkyria, o Jonathan e o Leandro. O Leandro conhecia... É o Samuel Mariano. Eu não conhecia o Samuel Mariano. O Leandro conhecia o Samuel Mariano. E aí o Leandro virou... Ah, não, eu quero ficar porque eu quero ver o Samuel Mariano. Eu falei, mas quem é Samuel Mariano? Pra mim, Samuel Mariano era uma dupla sertaneja. Samuel e Mariano.
Pode acreditar. Não foi boa.
Era isso que eu pensava. E aí o Samuel Mariano começou a falar. E aí, a primeira coisa que o Samuel Mariano fez, ele disse, eu não vou começar a pregar enquanto eu não conseguir ganhar essa pessoa que Deus está falando comigo para Jesus. E aí ele fala, a sua mãe está doente, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco a pessoa ela já levanta a mão, entendeu? Toda chorando e aceita Jesus, ela e a esposa. Ele e a esposa dela. Ele e a esposa dele, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, meu, isso aí é algo diferente. E aí ele começa com uma música do... Ah, esqueci o nome do cantor. Ele canta, Pai do céu, me ajuda a levar minha cruz. Quando eu comecei a escutar essa música, eu já comecei a chorar de uma maneira assim. E só dava eu e o Leandro chorando, que nem uma criança, cara. Você não imagina. E aí foi uma sequência de hinos que ele louvou, um tocou meu coração. Aquilo ali foi uma... Me reavivou espiritualmente. E a partir dali eu comecei a cantar diferente, a pregar diferente, a ministrar de uma maneira diferente. Então foram assim, sequência de experiências, e essas três experiências foi a experiência que mais me marcou.
Hoje a quem não sabe, a igreja a que você serve é a sua própria casa.
Sim.
E como é que é essa experiência de viver dentro de uma igreja, realmente ter a casa como igreja?
Cara, não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Como você sabe, é a nossa casa, então a gente... quer estar mais tranquilo, né? Só que ao mesmo tempo que é sua casa, é sua igreja, e igreja é ponto socorro. Então, sim, pessoas necessitam, vão pra lá, né? Então, você... O lado bom é que você não precisa sair pra ir pra igreja.
É, não vai chegar atrasado.
É, não vai chegar... E ainda chega atrasado ainda, você não imagina. Entendeu? Às vezes, quando eu não tô muito legal e eu fico no meu quarto, né? Eu escuto toda a palavra, eu não perco o culto.
Sim.
Entendeu? Isso são lados bons, né? O lado... aspa por cima, ruim, que não é ruim, mas é um lado que exige mais das pessoas. Você não tem tanta sua privacidade como você tem na sua casa. Você recebe pessoas de tudo quanto é lugar, né? A sua casa, ela não é mais um ambiente seu, por assim dizer. E eu não reclamo mais, porque eu já acostumei. Mas quando eu era adolescente, que você sabe como é adolescente, reclamava bastante. E, tipo... Já faz 11 anos que nós fazemos culto em casa. Faz 11 anos que nós somos uma igreja. 11 anos que nós recebemos pessoas. Entendeu? 11 anos, nós já tivemos ponto em vários lugares de São Paulo mesmo. Entendeu? Daqui até mesmo da Zona Sul. Então, nós já tivemos ponto em São Lourenço, em Toche.
Tudo em casas.
Sim, em casas. Exatamente. Hoje nós estamos com Osasco, que não é mais casas. Mas nós já tivemos vários pontos. Já fizemos várias obras, já ajudamos até casa de recuperação. Nós tínhamos parceria com essa casa de recuperação. Hoje não temos mais, infelizmente, porque ocorreu um problema lá na casa de recuperação em si. Entendeu? Mas hoje nós temos aliança com igrejas, né? Que tem casa de recuperação. Então, se a gente, eu preciso, fulano vem, eu quero sair da rua, vem, conversa com a gente leva a pessoa para esse pastor que tem essa casa de recuperação. Então, a gente já tem esse ambiente criado, né? Só que na sua casa é uma coisa diferente.
Sim.
Entendeu? É bom, porque você não sai de casa, tem esse acômodo. E esse acômodo acaba sendo até ruim, porque a gente fica naquela zona de conforto. Quantas vezes nós estamos ali naquela zona de conforto e Deus tem que vir e falar, sai dessa zona de conforto. Isso acontece demais porque a gente está em casa, entendeu? Mas tem esse lado, mas por um outro lado exige demais. Tanto no ambiente físico, quanto no ambiente espiritual. O quanto as pessoas vão carregadas, né, para receber oração. Quantos demônios nós tivemos que expulsar, e o demônio ele fica no ambiente, ele não quer sair do ambiente. O Paulo fala, né, que ele habita nos lugares celestiais, né? Tipo, não faz sentido dele ficar guerreando no lugar que é dele. Ele guerreia no lugar onde não é dele. Então imagina o nível, a pressão espiritual que a gente tem. Não obstante, nós somos filhos do pastor. Então, filho da pastora, né? Então, os filhos da pastora precisa ter essa, como é que pode dizer, esse exemplo.
É, tem uma responsabilidade.
Ter essa responsabilidade de passar. Então, tem seus lados bons, mas não é tão fácil quanto as pessoas pensam, viu?
Nessa época de pandemia ajudou, porque vocês não precisavam...
É, graças a Deus.
Então, a gente continuou o culto.
Mesmo assim, a gente precisou diminuir a quantidade de culto. Porque a gente sabe onde a gente mora, né?
É, as pessoas nem todo mundo entende.
Nós já fomos denunciados por coisa boba.
É.
Nós fomos denunciados. E aí, graças a Deus, que nós também temos contato com político, que é uma história muito da hora que se minha mãe contar...
Não, eu vou fazer uma entrevista com a sua mãe. Eu devo ter uma entrevista com a sua mãe.
É ótimo. Minha mãe contar essa história é muito engraçado. O cara nos denunciou e depois se deu muito mal. Não porque a gente é melhor do que ninguém, não. É porque Deus ele preparou certinho o caminho para o cara ficar... Ai, desculpa, eu vou tirar essa denúncia. Foi muito engraçado.
Pois é. E qual que é o nome do ministério que você serve hoje?
Bom, nós estamos na igreja Casa de Oração Missão no Lar. Então já diz o ministério, né? Casa de Oração, nós moramos numa casa, e Missão no Lar, porque nós temos as missões de visita.
Hoje você serve a igreja como diácono, é isso?
Evangelista.
Como evangelista, legal.
Eu sou evangelista, meu papel... eu já falo, eu evangelizar, mas na verdade meu papel lá é ensinar. Eu ensino os novos convertidos, né, com discipulado, com preparação ao batismo, com estudos bíblicos com relação à própria igreja. Eu estou com estudo bíblico agora lá de Osasco, então, que nós estamos com ponto lá, então estamos com estudo lá. Então, meu papel é esse. E para aumentar a sua fé faz parte do meu papel como...
Legal. E como surgiu o para aumentar a sua fé? Como é que surgiu? Foi uma ideia sua, da família? Como é que...
Bom, para quem não sabe, o para aumentar a sua fé hoje é um projeto de evangelização digital e serviços sociais, né? Nós evangelizamos, nós procuramos evangelizar pela rede social, trazendo posts com palavras bíblicas, reflexões, etc e tal.
Tudo isso no Facebook e só o Facebook?
E Facebook e Instagram.
Legal.
Facebook e Instagram. Também nós fazemos cultos.
Vocês não têm ainda canal no YouTube?
Não, nós temos projetos, mas...
Podcast.
Exato. Nós temos projetos para fazer... para sair em outras plataformas. Só falta tempo e grana para isso. Do resto, nós já temos projetos para isso. Nós também fazemos cultos online.
Legal.
Duas vezes por mês, porque a gente não pode parar muito tempo. Então, uma terça sim, uma terça não, é dia de live no Facebook. Nós fazemos no Instagram, mas o Instagram tem problemas com lives, né? Hoje tá melhor, mas mesmo assim ainda a gente tem alguns problemas de fazer lives no Instagram. A Para Aumentar Sua Fé, ela surgiu de um culto lá em casa que nós fazíamos chamado Culto com as Duplas. Nós separamos os jovens em dupla, os membros em dupla.
Bem interessante.
E cada dupla apresentava alguma coisa, entendeu? Ou uma discussão, ou uma peça, ou uma coreografia, ou uma música. Eles apresentavam alguma coisa,
certo,
entendeu? Durou um bom tempo esse culto. E a primeira pessoa em que eu... A primeira apresentação em que eu tive com a primeira pessoa que fez parte comigo da página foi curiosidades. E aí eu pensei, vamos colocar para aumentar sua fé, porque as curiosidades é para aumentar a fé das pessoas. Sim, e a pessoa, tudo bem. Pode ser. E aí, se tornou para aumentar sua fé por um bom tempo, 3 anos de culto de duplas. E nesse culto nós já apresentamos de tudo, entendeu? Para aumentar a fé das pessoas. E até que já vieram pessoas virar, por que você não vai para o YouTube, para as redes sociais, vale a pena? Eu sempre fiquei receoso, porque eu sempre fui um cara, tipo, é de família, sabe? Aquele cara que gosta de sentar e ficar tranquilo.
Sim,
eu nunca quis dor de cabeça. Né? Mas chegou uma hora que chega, né? Tive que ir, né? E aí eu reuni com a... Reuni não, eu tava fazendo uma apresentação. E eu já tinha uma página antes no Facebook, que era uma página falida praticamente, né? Eu não consegui acrescentar na página. E aí eu virei pra Pauliette, né? Uma amiga nossa. E ela é muito caprichosa no que ela faz, no serviço dela. E ela entende bem de montar design, esse tipo de coisa. Eu virei pra ela e falei... Você não gostaria de fazer mil postagens nessa rede social? E a gente usa o nome da minha dupla, etc. Tal. Ela falou, tudo bem. E ela...
Quem era a sua dupla?
Naquela época eu tava sozinho, eu acho.
Oxi, como...
Porque mudou, passou muita gente. A Para Aumentar Sua Fé foi muita gente.
Mas no início, quem você naquela... foi a sua primeira dupla, você lembra?
Ah, foi uma pessoa que não faz parte hoje da nossa igreja. Então, depois dela passou outra, depois outra passou.
Ah,
então,
sim,
passou
várias. Era muito rotativo.
Era muito rotativo. A minha dupla era a mais rotativa de todas. Já passou muita gente lá. Já fiz dupla até com a minha filha.
Ah, vocês faziam com os irmãos, com uhum. entre vocês e irmãos, mas também mudavam de conta. Ah, tá, entendi.
Mudavam a cada temporada, entendeu?
Ah, que bom. Isso é bom.
Não ficava aquela dupla sempre.
Entendi.
Então, a cada 6 meses ou a cada 1 ano a gente mudava mesmo de dupla. Era literalmente mudar de dupla mesmo. Pra não ficar muito. Só que todas as duplas mudavam o nome e a minha não mudava. A pastora não conseguia mudar meu nome. Falava, quando vai continuar, você não para aumentar a sua fé. E a minha continuou. Então, muita gente passou pela Para Aumentar a Sua Fé. E aí, até que eu chamei a Pauliette, ela não faz parte da nossa igreja, faz parte de outra. Joguei essa proposta dela criar posts e colocar na página. E aí a gente criou não só essa, a gente criou no Instagram também, né? E aí começamos a postar no Instagram. Até que começamos também, até que eu chamei o Jonathan também para fazer parte, para a gente começar a fazer alguns vídeos.
Certo.
Entendeu? E nós fizemos alguns vídeos também. E só que os vídeos a gente não parou tanto, porque esse vídeo exige um tempo, a gente não tinha celular muito bom o suficiente na época.
Isso faz, já tem quanto tempo?
Ah, meu. Vai fazer uns 3, 4 anos já.
É, a gente já faz uma caminhada.
Já tem uma boa caminhada. E até que acho que no segundo ano, foi mesmo, foi no ano, quando a gente completou um ano, nós fizemos a primeira live para completar o ano. Né? E aí, a partir daí, a gente chamou a Valkyria pra ajudar, o Jonathan também já tava envolvido. E aí, a partir daí, nós começamos a fazer uma live por mês, entendeu? Só que no Instagram não dava certo, nunca dava certo. A gente fazia no Instagram e no Facebook. O Facebook dava legal, o Instagram nunca dava certo. Aí a gente parou de fazer no Instagram e começou a fazer no Facebook. E aí os números, as pessoas começaram a vir, entendeu? As pessoas começaram, nossa, eu tô curtindo o seu conteúdo. Isso começou a animar a gente.
Hoje vocês têm ideia de quantas pessoas? Assim,
10.800 no Instagram.
Bastante.
10.800 no Instagram. Na verdade, o Instagram ele buga a gente. Já era pra gente ter chegado uns seus 15 mil já há muito tempo. Vocês sabem como é que funciona o Instagram. Tô nem vendo. Agora já foi. No Facebook a gente não tem tanto, mas a gente consegue um número legal. Acho que no Facebook nós já batemos 5 mil também. Não me lembro muito, não. Porque o Facebook, eu não... Como eu não tenho Facebook, sim, na verdade eu tenho, mas eu não mexo tanto no Facebook, então eu não tenho tanto...
É uma rede social que tá ficando pra trás um pouco.
Uhum. E aí, nós já fizemos tudo, já fizemos live, já convidamos o cantor, até o Luciano Cláudio já fez live com a gente, Dani Azevedo já fez live com a gente.
Foi legal, né?
Foi bem legal. Fez bem rápido, na verdade, a live, porque ele não tinha tanto tempo.
Sim, vocês chamaram ele, apareceu e aí...
É, na verdade eu marquei eu entrei em contato com ele, pedi, ele aceitou. Na verdade ele já tava abrindo vagas pra pessoas fazer, né? Eu chamei ele aceitou.
Legal.
E aí, mano, foi muito da hora.
Dizem que ele é muito humilde, assim, bem.
Muito humilde, cara. Né? Muito humilde. Muito humilde mesmo. E ele já fizemos live com vários cantores, já. E foi muito legal. Com o Luciano Clown, não sei se você já conhece.
Não, você não conhece.
Creio que tu és a cura, conhece essa música, né? Tem uma música cantada por um homem antes. Antes da Gabriela Rocha, tem uma música que foi cantada por um homem.
Sim.
É ele. Ele é produtor de muita gente.
Ah, tá.
Entendeu? E aí. Já fizemos com a Angélica Moreira, já fizemos uma live com bastante gente.
Galera boa, né?
Uhum. Galera boa. O João Vitor. O João Vitor do. Ele é da Assembleia até. Ele já cantou no Raul Gil, etc e tal. Hoje ele... Você conhece o Igual lá, né?
Ele já foi... Ah, ele já veio aqui? Uhum. Aquele que veio lá
também. É, exato. Ele faz live com a gente direto também. Um rapaz muito gente boa. A gente tem...
Parcerias, né? Esses caras que conhecem.
É, também. Essa galera é legal, entendeu?
Legal. Então,
a PAF hoje se tornou uma um ambiente... De amizade, entendeu? Chupou. Nós criamos amizades por causa da página. Isso é muito gostoso. Entendeu? E não obstante, há 2 anos atrás nós entramos em contato com uma moça, a Flávia. Ela é muito gente boa. Né? E ela nos direcionou ao serviço social.
É que faz o projeto do pessoal lá da Índia. Né?
Exato.
Ah, tá. Os dados, sim.
E,
tipo... É um projeto muito legal, galera. Só rapidinho, Renan. É um projeto que você pode adotar uma criança, uma criança Dalit, né? Por um valor muito irrisório. Quem quiser depois entrar em contato com o Renan ou comigo, a gente indica, é super bom. Você vai estar ajudando alguém, abençoando alguém que realmente precisa. Né?
Exato. Eu nem vou poder entrar muito em detalhes com relação
ao... Claro, a gente pode chamar Dalits. Ela um dia fazer o podcast.
Oi, eu acho que ela toparia, hein?
Cara,
ela
a gente tá com projeto, gente, de chamar muita gente, muitas outras pessoas, né? O Igor, que nem... Tava falando aqui o Renan e eu vamos fazer entrevista com várias pessoas, já falar diversos assuntos. Quisemos começar falando um pouco, né, sobre a gente, começando a falar sobre o Renan, para que vocês possam conhecer. E a gente vai se ajeitando, a gente tá aprendendo a fazer esse tipo de conteúdo.
Exato, é muito novo para mim, é uma plataforma novíssima para mim. Você vê quanto é uma coisa, né?
Não, pra gente, isso é bacana. Vamos falar um pouquinho mais sobre você, pra gente, o pessoal te conhecer. Você é um cara que é apaixonado por futebol.
Ah, é, pode crer.
Aqui, pra quem não sabe... Não, vou ir zoar aqui. Não, pra quem não sabe, o Renan é colorado.
Eu sou colorado. Muita gente me pergunta, Renan, mas por que você é colorado? O Internacional é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e você mora em São Paulo o resto da sua vida. Por que que você escolheu ser colorado? É uma pergunta pertinente até. Mas, tipo... Eu sempre gostei de futebol, cara. Eu sempre gostei de qualquer esporte. Eu gosto de esporte. Dificilmente eu não gosto de esporte. Um esporte que eu menos gostava era beisebol. Mas depois que eu comecei...
Pra gostar de beisebol, tem que gostar de esporte.
Eu não gostava de beisebol de jeito nenhum. Depois eu assinei um tempo a ESPN e eu comecei a assistir beisebol. Comecei a achar interessante de beisebol. É mulher mesmo, eu sou fanático. Beisebol é treta. Sim,
depende da educação física.
É, devia. Eu não tenho corpo pra isso, né? Então.
Sim, e aí o colorado, apaixonado. A gente vai falar sobre futebol também aqui, né? Falar sobre algumas coisas. Sobre os campeonatos, sobre Liga dos Campeões, a gente vai ter muito assunto aqui.
Muita conversa.
Você falou sobre estudar educação física, você começou a fazer a faculdade de letras, né?
Sim, eu comecei a estudar letras e veio bem por um acaso, sabe? Toda vez que eu saí da escola, eu sempre quis entrar no âmbito da educação. Certo. Apesar de ser um âmbito muito difícil para nós cristãos, ultimamente, né?
É um desafio para qualquer um, na verdade.
Mas é um desafio muito grande. No Brasil é um desafio enorme, cara. Você não imagina. E letras veio muito por acaso. Eu sempre quis estudar história. Minha vida inteira, eu vou fazer história. E só que quando eu saí da faculdade, você sabe, né? Quando você sai da faculdade, você vê que...
Da escola, do colegial.
Da escola, desculpa.
Não, tranquilo.
Quando eu saí da escola, você sabe que o negócio é diferente, né? Aí... Surgiu uma vaga de história pela Anhanguera. Eu não quis estudar muito na Anhanguera. Nada contra, mas também nada a favor. E eu não quis muito. E eu também não tinha nada. Meu financeiro estava muito baixo. Na verdade, hoje não está tão diferente. Mas meu financeiro na época estava muito, muito, muito baixo. E até que minha mãe virou pra mim e falou, Renan, por que você não faz online? Por que você não faz online? Fulano, ciclano fez online, hoje é formado, hoje já tá na profissão, por que você não faz uma EAD? E aí eu tinha esse preconceito que todo mundo tem com EAD. Né? A maioria das pessoas tem preconceito com EAD. Né?
Tem que ser muito disciplinado pra fazer EAD.
Muito disciplinado, cara. Muito disciplinado. E aí eu, por que não, né? Eu já não tô fazendo nada mesmo. Eu comecei a pesquisar sobre EAD e eu sempre quis estudar na Unip. Não sei porquê, eu sempre quis estudar na Unip, sempre tive vontade. Porque eu sempre conheci pessoas que estudaram na Unip e são pessoas muito boas, muito inteligentes. E eu sempre quis estudar na Unip também. E aí eu tava pesquisando, e apareceu Unip, EAD de Letras. Aí quando eu cliquei na Unip EAD de Letras, eles estavam dando uma promoção muito da hora. E eu já não tava muito bem de financeiro. Aí eu virei pra minha mãe e falei... Que tal eu fazer letras? A senhora me ajudaria a pagar? Ela, com certeza. E aí ela me animou a fazer. Depois eu falei, não vou fazer faculdade agora, etc. Então, não tô bem financeiramente. Ela começou a me animar. E aí quer saber, vou. Quando eu me peguei, eu já tava conversando com a mulher lá e já tava fechando o contrato. Tipo, foi bem a cara.
A distância,
EAD. Pra mim foi a melhor escolha. Hoje foi a melhor escolha, eu escolhi uma faculdade EAD, cara. Hoje eu sou um cara disciplinado, eu sou um cara que lê melhor, eu sou um cara autodidata, que lê e entende o que entendeu, por causa da EAD. Mas eu não era.
Você não chegou a se formar, né? Fez quanto tempo?
Não, eu tô há 2 anos e meio. Falta 1 ano e meio pra eu terminar. Certo. Eu termino letras, português e inglês.
O inglês tá bom. O inglês eu sei que você domina. Isso aí já.
Ainda não, tô quase dominando.
Você já é uma deixa, né? Então, e nesse tempo de estudo e tal, você na igreja, vou fazer uma pergunta agora um pouco mais pessoal. Relacionamento. E aí, tem alguém que a gente não pode falar, mas ou já teve alguém? Como é que é?
Cara,
como é sua vida amorosa, sentimental? Com o que você pensa? Quais são os seus projetos quanto a isso?
Cara, você sabe como é que funciona, né? Jovem sempre tem essa... Criança, né, na verdade, né? Adolescente sempre tem essa questão. Então, emocionalmente, logicamente, você se envolve com alguém. Mas isso daí é questão adolescência. Eu, cara, graças a Deus, nunca me deixei se levar por isso.
Mas tinha as paixõezinhas do
Você sabe como é as coisas, né? Mas hoje, graças a Deus, sou adulto.
É.
E aspa por cima, né? Adulto assim, aquele adulto mais criança do que tudo. Hoje em dia eu não procuro relacionamento, entendeu? Certo. Acho que foi uma educação que minha mãe deu. Então, quando eu comecei a querer me envolver, etc e tal, minha mãe já me deu no meio.
Sua mãe é ciumenta?
Não.
Não?
Tá. Por incrível que pareça, ela não é tão ciumenta assim. Ela só é rígida com relação a isso.
Sim.
E ela falou, ó, tu não é de maior, e se você não tem dinheiro pra... Se você não tem condições de sustentar uma família, então não namora. Então ela já me deu no meio.
Certo.
Ah, eu, como eu já tenho um pouquinho de medo da minha mãe...
Mas agora você comecei... é maior de idade.
É. E eu criei essa cabeça, tipo, se eu não tenho condições de criar uma família, eu não vou ter por que namorar. E aí eu completei 18, 19, 20, 21. Tipo, eu continuei sem ter... Eu continuei sem ter condição de criar uma família.
Entendi. Mas é um projeto que você tem? Você tem...
Mas é um projeto, cara. Qual é o meu projeto com relação a relacionamento? Eu criei isso comigo, graças a Deus, de eu não vou me envolver com nada e com ninguém enquanto eu não resolver minha vida como solteiro.
Entendi.
Entendeu? Porque... Tem pessoas que resolvam a sua vida como casado. Mas tem pessoas que não resolvem a sua vida como solteiro. Casa e só encontra mais...
Problema,
porque você não resolveu a sua vida de solteiro.
É.
Então, minha mãe, ela casou muito tarde. Minha mãe casou com 29 anos. Minha irmã tá com 30 anos e vai casar agora. Então, é de família essa questão de casar tarde.
É que depende muito da cultura. Pra cultura, é tarde casar com 30 anos. Eu casei com 30.
É, então, exato, pra cultura brasileira.
Eu tenho 29, na verdade. E nessa idade de 29, tinha amigos que já tinham até filhos.
Uhum, sim, eu estudei com um rapaz, hoje ele é casado e tem dois filhos. Tipo, cara tem praticamente minha idade. Então.
Mas é muito cultural, né?
É muito cultural, sim. Então, com relação ao relacionamento, eu não tenho nada em mente, nada, e não vim com essa porque
ninguém ocupa o seu coração.
Não, só Deus. Deus, oh meu Deus, ocupa aqui.
Bom,
meu noivo.
Tá, moças que eu escuto o Renan, que de repente, então, você sabe, né? Orem por ele para arranjar um emprego, que ganhe bem.
É melhor adorar, não, filho. É melhor adorar, não. Ninguém me conhece, não. Deixa pra lá, deixa esse assunto em off.
Falando em dinheiro, quais são os seus projetos? Eu sei que a gente tem aqui o podcast, né? Você tem alguns projetos também pessoais, mas assim, qual é o seu planejamento? Assim, poxa, eu quero com 20...
23.
23. Então vamos chegar com 30 anos. Como é que você tá com projeto? Quais são os seus...
Cara,
o que você quer fazer daqui até lá?
Eu tenho uma meta,
certo,
até um certo ano. De terminar a faculdade, começar terminar uma faculdade, começar um negócio próprio, terminar meus projetos de viagem, coisa assim. Eu tenho essa minha mente, mas até os 30 anos eu quero estar bem estruturado, tanto financeiramente como espiritualmente, o etc. Eu quero poder falar, agora eu posso partir para um novo estilo de vida, entendeu?
Certo.
Porque eu não tenho um pensamento tão longo assim, né?
Você quer resolver antes?
Eu quero resolver minhas coisas de agora, eu preciso resolver minhas coisas. Eu tenho uma meta até um certo ano.
Certo.
Até um certo ano eu tenho que estar resolvido isso, né? Nós que somos um pouco mais visionários, né? Eu falo isso porque é tipo de pessoa que tem o pensamento de criar algo próprio, um pensamento
além.
É isso. Né? Eu falo isso com você também, né? Porque eu sei que você tem essa cabeça. Nós temos essa mentalidade de criar metas longas, né? Então, só que a minha mentalidade criar pequenas metas para cumprir a meta longa.
Certo. Entendeu? Que é o ideal, né?
Uhum.
Você tem pequenos objetivos mais palpáveis, melhor alcançáveis, para que você possa alcançar algo.
Exato. Então, meu objetivo agora é concluir a faculdade e começar algo novo.
Entendi. Renan, é isso aí. Por enquanto, gente, por enquanto, a gente conheceu um pouquinho do Renan aí. Durante os outros podcasts a gente vai falar mais. Como eu disse aqui, a gente vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre música, sobre filmes. A gente vai ter uma gama muito grande de assuntos, não só entre nós. Nós vamos procurar aí entrevistar outras pessoas, falar com várias pessoas. Eu tenho a minha esposa, que deve me ouvir aí, literalmente de fazer, a mãe do Renan, a Valquíria, a irmã do Renan, o Jonas, se ele quiser participar. Bom, a gente vai ter muitas coisas e muita gente. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Meu Jovem.
Foi uma ideia da hora, sabe?
Foi. Que aos poucos a gente vai se aperfeiçoando e logo mais, quando a gente tiver indo bem, se a gente tiver que pegar, nós vamos ter nosso canal no YouTube, também vamos ter ali no Instagram, vamos colocar aí o pessoal no Facebook. Então a gente vai estar bem dentro das redes sociais. Primeiro a gente vai dar uma introdução, vai divulgar pra sentir vocês aí, tá bom? Obrigado, Renan, mais uma vez.
É nóis, cara. Eu tô animado pra esse projeto, cara.
Também.
Com certeza, esse projeto vai acrescentar na
vida nossa, de pessoas. Nossa, tô ouvindo aí.
E outra, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre quis falar. Eu tô aqui pra divergir.
Eita.
Tipo, mano, debatinho com todo mundo pensando igual não é debate, cara. Eu não
vai
acho,
chegar
cara.
Lá, vai chegar todo debate aí, legal.
Né? Tipo, mas eu tô aqui pra divergir, não pra desrespeitar.
Sim.
Entendeu? A diferença de
isso é importante. Isso é importante. A gente vai sempre debater ideias.
Uhum.
Né? A gente vai sempre questionar ideias, não pessoas.
Exato.
Né? Questionar ideias, pensamentos, posições e colocar o nosso posicionamento. E isso não quer dizer que as pessoas não podem ter a opinião delas. Na verdade, elas devem ter opinião.
Elas devem ter.
Né? As pessoas podem e devem ter opinião. A gente vai colocar a nossa e colocar os pontos e contrapontos.
E uma coisa que é bom colocar, né? Que nós somos apenas meros mortais.
Ah, sim. Apenas eu estou com uma conversa de amigos aqui.
É só on the table, né?
Isso é uma piada interna, gente. Isso aí deixa isso aí.
É só na mesa, né? Vamos colocar o assunto na mesa.
Valeu, galera. Obrigado, hein? Tamo junto. E até mais.
Até mais.